Aproveitando a passagem por Veranópolis, eu vou conversar com um engenheiro aposentado, trabalhou durante muito tempo na ferrovia, aqui em Veranópolis e também em outros locais, Elias Scalco, que tem também raízes em Veranópolis. Bom dia, seu Elias.
Bom dia, povo de Veranópolis. Eu até me considero um pouco veranopolitano, porque meu avô, quando veio da Itália, ele veio para Alfredo Chaves. Era o nome de Veranópolis uma vez, não é?
Elias, e quando buscou a cidadania italiana, teve que fazer uma pesquisa até grande aqui no município de Veranópolis e arredores, Vila Flores, é isso?
Bom, eu sou natural de Guaporé. Eu sou dos Scalco que saíram de Vila Flores e foram para Guaporé. Quando eu fiz a cidadania, eu tive que vir a Veranópolis buscar a certidão do meu avô, certidão de casamento. Também foi feito o casamento aqui em Veranópolis, porque o meu avô chegou com 14 anos e saiu com depois dos 18. Casou cedo, né?
Eu quero conversar com o engenheiro Elias Scalco, porque a ferrovia tem uma história muito rica que aos poucos está se perdendo. É importante manter essa história viva. Há grupos que fazem pesquisas e trabalham com isso, mas tem histórias bonitas também. Como é que era o teu trabalho dentro da ferrovia no tempo do batalhão, isso?
Bom, eu fui convidado para assumir a residência de vacaria, que era, eu tinha que criar a residência, porque não havia. Eu vim em 1971 e o batalhão entregava à rede ferroviária o trecho do tronco principal sul, que é o trecho de Montenegro a Lages. O meu trecho era Montenegro a Lages. Tudo que se passava ali era comigo. Mas Veranópolis, eu instalei uma... Vocês chamam de cidade fantasma, eu acho que é a quarta seção, é bom o nome. Por quê? Porque a minha turma de conserva com 40 homens era 37 trabalhadores, dois feitores e um mestre de linha, que moravam na quarta seção, que hoje ela está uma
abandonada.
Abandonado, está tudo destruído e tal. Aquela terra foi desapropriada pelo Departamento Nacional de Estrada de Ferro e ainda permanece como propriedade federal. E tu não tem como dizer que é dono daquilo se tu não tem um contrato não é um contrato de posse, é um contrato que te concede para te morar. Mas tu não é dono, tu pode ficar ali e tal.
Já voltamos a falar da quarta seção. Até entrou na questão aí de a ferrovia acabou passando por concessões. Hoje uma empresa particular administra a ferrovia, era do governo. E está quase finalizando esse período de concessão?
O batalhão, vamos deixar o batalhão de fora, porque o batalhão ele construiu e entregou para a Rede Ferroviária Federal. A Rede Ferroviária Federal, ela é S.A., Por que que é S.A.? 99% das ações da Rede Ferroviária S.A. são do governo federal, então é do povo. O patrimônio da Rede Ferroviária Federal não foi vendido nem dado, ele é do povo. E a concessão para a ALL é uma concessão, que é, tu vai fazer, tu pode transportar as mercadorias em cima da estrada de ferro que já existem, mas é uma concessão. Ela perde a concessão quando um presidente ou alguém de mando chegar e disser, terminou. Esse contrato feito pela ALL que passou para a Rumo, ele tem há 30 anos, é para ser 30 anos, e os 30 anos de 94... vai para 2024. A Rumo deveria devolver os próprios da rede para o povo brasileiro.
Agora deixa eu voltar a falar de quarta seção. Tem uma história interessante que foi utilizado cimento com açúcar. Conta para a gente aí
para arrumar. Pô, isso é contado como piada. Mas eu chegando no local em 71, com 25 anos, eu cheio de estrelinhas, muito, muito, muito trabalhador, mas também eu tinha o lado humano. E eu, quando vi a piscina feita, aquela cascata de 17 metros caindo dentro, não tinha água, porque pedras caíram no fundo, rompendo a piscina. Bom, mas para mexer ali, eu tinha que ter pelo menos cimento. Como é que eu vou mexer? não digo sorte, o azar da rede era que no túnel 34, lá no estado de Santa Catarina, um vagão de açúcar de Ana se chocou com um vagão de cimento e misturou tudo. Quer dizer, tudo não. No repartir as coisas, sobrou 21 mil quilos, era 60 mil quilos de cimento, sobrou 21 mil quilos de cimento. E eu peguei o vagão, o seguro deu perda total. Não, está aqui meu cimento. Fui lá para Coronel Salgado, que é o que eu chamo de Coronel Salgado, a quarta sessão, e fizemos o fundo e fizemos as laterais. Ah, ficou uma joia de piscina. Até porque, para explicar para minha chefia que o cimento que eu estava usando era misturado com açúcar e que não pode ser utilizado em lugar nenhum. Então eles criaram uma piada, que eu tinha uma piscina de água doce, né? Água adocicada, pô, mas como piada, né? Isso aí foi há muito tempo, há muito tempo.
Muito tempo. Até a população pode buscar, investigar e ouvir pessoas como o senhor também, porque está só praticamente na memória dessas pessoas que trabalharam diretamente na ferrovia todas essas histórias bonitas.
É claro que eu vivi 10 anos em cima dos trilhos com sede em Vacaria, mas eu passeava de alto de linha. Era uma Rural Willys com rodinha de ferro. Ou eu tinha um vagão, tipo um motorhome, só que era uma locomotiva que puxava. E eu me deslocava. Eu vivia em cima dos trilhos 10 anos. Então tem muitas histórias hoje que os caras contam, né? Inclusive lá da quarta sessão, nós parávamos lá num sábado e domingo, em vez de ficar em Vacaria ou ficar em outra cidade, a gente ia para o nosso ponto lá, conversar com o nosso pessoal, com o pessoal de linha, com o pessoal trabalhador, onde nós fazíamos as festinhas de Páscoa, as festinhas de Natal, a mulher distribuía presentinho aqui, presentinho ali, era sempre uma festa especial esse tal de... a piscina do Salgado.
São muitas histórias. Até lembro que numa das entrevistas que eu fiz, uma das pessoas, quando guri, quando pequeno ainda, fazia uma arte com os maquinistas, que era passar sabão nos trilhos. Isso é uma sacanagem grande também para os maquinistas e para quem está no trabalho.
Não é com a locomotiva diesel, essa moderna. Ela tem um sistema de injeção de areia e ela tira areia em cima do trilho, então é difícil do cara parar um trem. Mas eu sei que no tempo das Chuchu, das Maria Fumaça...
Maria Fumaça, ele sofreu bastante.
Ela tinha um grande problema, inclusive parava o trem porque os garotos passavam o sabão em cima do trilho. Ou espoleta de caça, tinha aquelas espoletas e o cara colocava cada 30 centímetros uma espoleta e o trem chegava e fazia aquela barulhada, pá, 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 pá. Era uma metralhadora. Também acontecia. Eu agradeço o espaço que me é dado aqui. Eu não tive muito tempo para explicar o que é rede ferroviária, o que é sistema ferroviário, porque se o cara vai entrar nesse assunto, tem muita conversa para falar. E o Brasil esquece que a ferrovia é o transporte barato. Deveria ter ferrovias para o transporte, liberando as rodovias para o transporte, para o pessoal, para o ônibus, para o carro, né? No entanto, nós temos as estradas apilhadas de caminhões, né? O que é muito preocupante. E eu, como defensor, que sempre fui do transporte ferroviário, fico intrigado com esse sistema de transporte brasileiro.
Conversamos com o engenheiro, já aposentado, trabalhou durante muito tempo nas ferrovias, Elias Escalco. Registro no espaço da Unidade Móvel para Arte, Sonhos, Construções. Conheça o edifício Las Palmas. Na 24 de maio, valores a partir de R$ 173 mil. Venha nos visitar. Frutimar Varejo é o maior hortifruti granjeiro da região. Viva Farma Farmácia, em breve espaço mais amplo para atender você. Lojas Beneduze, vestindo e calçando felicidade. Regilar, reforma de fogões a gás e a lenha, máquinas de lavar roupas e instalação e manutenção de aquecedores a gás analógicos e digitais. Soneca Colchões, se pode ser sonhado, pode ser feito. A loja é especializada em dormir bem, na Marechal Deodoro. E Loja Passionata, comemorando 12 anos. Neste mês, descontos de até 40%. E ainda concorra a superprêmios. Passionata, na Palugana, junto ao Arco Norte. Com informações no espaço da Unidade Móvel, Dirceu Tedesco.